Eu sou Paulo Chaveiro e hoje nós vamos continuar a olhar para o livro de Neemias. Estamos agora no capítulo 7 deste livro. Nós já vimos como os muros de Jerusalém foram construídos. Neemias chegou finalmente a concluir esta obra. A cidade estava agora toda ela com a muralha construída à sua volta. Foi uma vitória fantástica que Neemias conseguiu com aquele povo que estava completamente desencorajado e desanimado. O povo já havia muitos anos que estava sem as muralhas construídas e nunca tinha conseguido realmente edificar essas muralhas. E em 52 dias esta obra foi concluída. Isto é uma tarefa gigantesca que só com a ação de Deus poderia ter sido realizada. E é por isso que muitos que estavam ao seu redor ficaram bastante desanimados, diz o texto bíblico no capítulo 6, que eles ficaram desanimados, ficaram com o ânimo decaído e porque realmente perceberam que era Deus que tinha realizado aquele feito. Quando realmente Deus trabalha, quando Deus age, até os inimigos de Deus têm de reconhecer que foi pela mão de Deus que as coisas aconteceram. Por isso não é de estranhar que Neemias pudesse declarar que é o Senhor que peleja por nós. É Deus quem faz a obra e nós somos seus cooperadores nesta tarefa. Eu espero sinceramente que você esteja consciente disso, que aquilo que está acontecendo na sua vida não é fruto da sua sabedoria ou da sua capacidade, mas é fruto da graça de Deus. É fruto realmente daquilo que Deus está a realizar à sua volta. Alguém disse um dia que Deus pode realizar mais em 60 dias do que toda a força humana conjugada em 60 anos. E isto é um facto. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, os milagres acontecem efetivamente. Quando nós deixamos Deus agir à nossa volta, as coisas que nós pensávamos que eram impossíveis serem realizadas, elas acontecem. Pois o impossível é o território de Deus. É aí que Deus opera. E é exatamente por isso que se torna um milagre. É exatamente por isso que nós damos glória e honra a Deus. Pois constatamos que só pelo poder de Deus seria possível determinada coisa acontecer. Então vemos que realmente Deus age. E age normalmente através de pessoas fracas, de homens que reconhecem as suas limitações. Temos vários exemplos nas Escrituras onde vemos que Deus pegou num homem simples e fraco. Um homem que simplesmente tinha um coração humilde. Um homem que simplesmente se preocupava com as coisas e Deus tornou esse homem, essa mulher, num vaso para a sua honra. Podíamos olhar para Moisés, por exemplo, que quando Deus o chamou, não sei se você está lembrado desse episódio, ele estava lá no deserto de Midian, Deus chama Moisés e ele diz, oh Deus, eu nem sei falar, como é que eu vou me tornar o grande líder da nação de Israel? Eu não sei sequer ter grandes discursos, como é que eu me vou confrontar com o faraó? Mas ele era um homem de fé e Deus utilizou esse homem de fé. Temos outro caso, o caso de Gideão, que é um caso para mim daqueles casos paradigmáticos, um caso realmente chocante até, em que Deus pega nesse homem que estava escondido, cheio de medo, e Deus vem e diz, homem valente, eu te escolhi. E realmente Gideão está ali aterrorizado e Deus diz que vai fazer dele um grande líder. E ainda lhe diz mais, vai nessa tua força. Mas o homem era fraco, era um homem que estava cheio de medo. E Deus utilizou Gideão de uma forma milagrosa. Com 300 homens, ele realmente pôde derrotar um exército de milhares de homens. E ainda hoje, a história recente do exército, da tropa, relata que este foi o primeiro exército de elite. A primeira tropa especial a ser usada foi a tropa de Gideão. É interessante como ficou registado nas histórias do mundo este ato de Gideão, que na realidade não foi Gideão que fez, foi o próprio Deus. E como Deus usou um pequeno grupo de homens, treinados, com coragem para avançar, para derrotar um grande exército de milhares e milhares de homens. Então vemos como Deus pega em pessoas simples, pessoas como você e eu, que têm fé, que são fracas e que sabem as suas limitações, e que se deixam usar por Deus para Deus fazer grandes obras. Talvez um dos maiores homens que Deus tem usado nestes últimos tempos, um dos homens que realmente Deus usou para levar milhões de pessoas a Jesus Cristo, o Dr. Billy Graham, realmente ouvindo a história dele, é impressionante como Deus usou este homem. Ele dizia que ele, quando chegar à presença de Deus, tem uma única pergunta para fazer a Deus, que é: porquê eu? Porquê eu e não outro, ó Deus? Porque tu me usaste a mim? E realmente, muitas vezes, nós ficamos sem perceber porque é que Deus escolhe determinados homens. Mas esses homens que Deus escolheu devem realmente ser respeitados, devem receber as nossas orações, devem ser pessoas que nós realmente admiramos num sentido correto e não num sentido idólatra, mas no sentido de dar honra a quem honra, como diz a própria Bíblia. Assim como o Dr. McGee, o fundador deste programa que eu próprio tenho o privilégio de partilhar convosco, foi um homem que Deus utilizou de uma forma tremenda ao longo de gerações e tem levado esta mensagem de Deus à humanidade em muitos e muitos povos, em mais de 100 nações que este programa está a ser emitido, porque realmente Deus pegou nesse homem, que se deixou usar de uma forma simples para se tornar algo que tem abençoado milhares e milhares de pessoas. Então são homens comuns, homens de fé, homens que realmente procuram fazer a vontade de Deus, que Deus utiliza. E por isso mesmo Deus o quer usar a si, onde você está, com a sua fraqueza, com a sua fé, com a sua dedicação a Deus e a sua dependência de Deus, para ser usado para aquilo que Deus pretende. Mas continuando então aqui o nosso tempo, eu gostaria então de começar a ler no verso 1 do capítulo 7 aqui do livro de Neemias, depois desta introdução que nós fizemos. Diz assim: após a conclusão das muralhas e depois de termos colocado as portas nas entradas, e nomeadamente os porteiros e os cantores e os levitas, vemos agora que Neemias vai começar a colocar as pessoas nas suas funções. Coloca os porteiros, portanto a cidade passa agora a ser uma cidade segura, tem então pessoas que protegem a entrada da cidade, tem os cantores, aqueles que dão a adoração e o louvor a Deus, e tem os levitas, aqueles que servem a população nas suas necessidades e servem no templo também, nas questões bem práticas, questões administrativas. Então vemos aqui estas três áreas tremendas. A importância de termos pessoas que vigiam sobre a cidade, estes porteiros. E a própria palavra de Deus nos mostra claramente que nós devemos vigiar, devemos ter a atenção para com a nossa vida espiritual. Então, estas lições que Neemias nos deixa aqui são realmente uma lição para nós. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja uma cidade sem portas. Não devemos deixar que a nossa vida venha tudo e nós recebemos tudo o lixo que chega com uma forma tranquila. Infelizmente, hoje, por um lado, temos acesso a milhões de informações, mas infelizmente que muitas vezes as pessoas não são suficientemente astutas e sábias para ter porteiros na sua alma, ter porteiros na sua vida. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje temos acesso a toda a informação no mundo inteiro. Temos um pequeno brinquedo que se chama computador e acesso através da internet, e facilmente chegamos ao mundo inteiro, às informações que ocorrem no outro lado do mundo. Temos um outro aparelhozinho chamado TV que nos traz informação de todo o mundo. Nós sabemos um acidente de automóvel que acontece nos Estados Unidos, ou na Tailândia, ou na Irlanda, ou noutro país qualquer, nós rapidamente sabemos essa informação. Então temos muita informação, mas essa informação também muitas vezes traz lixo com ela. Sabemos notícias terríveis, mas ao mesmo tempo, através desses canais, nós recebemos informações terríveis também. Quer de lixo emocional, que muitas vezes nos chegam, pornografia, questões que vão deformando o caráter das pessoas, e muitas vezes nós nem nos apercebemos, como a violência, a pornografia e outras imagens que nós vamos absorvendo na nossa vida vão influenciando o nosso caráter, vão cauterizando a nossa consciência. Hoje em dia, vários estudos têm sido realizados e já têm manifestado a importância de preservarmos as nossas crianças da violência. Já se começa a perceber que a violência que as nossas crianças assistem tem uma influência direta nos seus comportamentos. E por isso é necessário preservar as nossas crianças dessas influências. Temos de pôr porteiros na sua alma. Temos de pôr vigilância àquilo que elas veem, àquilo que elas assistem, àquilo que é deformação no seu caráter. Assim como cenários que muitas vezes as pessoas vivem, que vão realmente transformando o nosso ser, vão transformando a nossa alma. É necessário vigiarmos. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 11, ele diz: "Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, seja impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou ladrão. Com este tal, nem ainda comeis." Isto mostra que aqueles que realmente professam a sua fé em Cristo devem ter uma vida coerente com essa fé. Devem ter uma vida que se conforma com a palavra de Deus. Então, se um cristão está constantemente nestas atitudes que eu acabei de descrever, devemos ter cuidado e verificar se realmente essa pessoa é um irmão. Porque aqui o texto bíblico diz que se ele é irmão e tem este tipo de comportamentos, nós deveríamos ajudá-lo a mudar esses comportamentos e não nos deveríamos associar com esse tipo de comportamentos. Por isso a importância aqui de Neemias ter colocado porteiros, ter colocado cantores, ter colocado levitas naquela cidade, para que a proteção da cidade fosse a primeira preocupação deste povo. Assim como nós devemos ter essa preocupação na nossa mente também, de proteger a nossa alma, de proteger a nossa família, de proteger a nossa igreja daquilo que são influências que destroem a alma e a vida de um povo. No entanto, isto não quer dizer que não convivamos com pessoas que precisam de Jesus Cristo. É óbvio que sim, precisamos de conviver com aqueles que não têm Cristo e muitas vezes têm estes comportamentos que foram descritos atrás. Mas essas pessoas ainda não são irmãos, não são cristãos, não tomaram essa decisão para Cristo. E o apóstolo Paulo está a dizer que não nos devemos associar com as pessoas que, se dizendo cristãos, têm este tipo de comportamentos, porque são comportamentos contrários ao facto de ser um cristão. Então espero que você entenda aquilo que a Bíblia está a dizer e na sua própria vida, avalie a sua própria vida. E se há coisas que são comportamentos contrários à vontade de Deus, abandone esses comportamentos. Deixe Deus transformar a sua vida. O verso 2 prossegue: "Dei a responsabilidade do governo de Jerusalém ao meu irmão Anani, e a Ananias dei o comando da fortaleza, um homem muito fiel, que reverenciava o Senhor mais do que muitos outros." É extremamente interessante a forma como Neemias agora vai escolher as pessoas para, enfim, os cargos de responsabilidade. Ele aqui fala de Anani e de Ananias. Estes dois homens, que são homens que, diz o texto bíblico, são homens fiéis e que reverenciavam o Senhor. É interessante ver que estes homens não falam aqui, não está esboçado aqui a sua formação académica, não está aqui falado do seu diploma universitário, não está aqui falar acerca do grau em que eles chegaram de doutoramento, mas está a falar que eram homens fiéis. Está a falar do seu caráter. Eu quero dizer que esta é a principal questão que a Bíblia sempre enfatiza: o caráter. Uma pessoa que quer servir a Deus, seja em que área for, de responsabilidade, quer da igreja, quer da sociedade, tem de ser uma pessoa de caráter. Infelizmente, às vezes nós colocamos pessoas em lugares de responsabilidade que não têm caráter. Têm um canudo, cumpriram a faculdade, fizeram, até tiveram boas notas, sabe-se lá como, talvez a copiar ou de outra forma qualquer, mas tiveram boas notas no seu curso universitário. E por isso muitas vezes são essas pessoas que são colocadas em lugares de destaque e não são avaliadas pelo caráter. Infelizmente, hoje em dia há uma mentalidade que se tem passado de que uma pessoa pode ser má na vida privada, mas na vida pública ser boa. Esse é um conceito que não passa no crivo das Escrituras. Quem tem uma má referência na vida privada não pode ter uma boa referência na vida pública. Uma pessoa que é péssima na forma como trata a sua família não pode ser um excelente empresário, um excelente administrador, um excelente político, de forma alguma. O padrão, o microclima, o microteste onde se verifica se essa pessoa é uma pessoa fiel, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa de caráter, é no seu ambiente familiar. E por isso mesmo é importante que as pessoas que têm cargos de responsabilidade sejam pessoas de caráter. Pessoas fiéis a si próprias, fiéis ao seu cônjuge, fiéis à sua família, fiéis aos princípios de vida em sociedade. E então, por causa dessa fidelidade, mais uma vez poderão ser colocados em lugares de honra, como Neemias fez aqui com este homem. Mais uma vez prevalece aquele princípio que Jesus ensinou. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Infelizmente, na nossa nação, muitas vezes coloca-se pessoas em lugares de responsabilidade porque fizeram um curso, porque, enfim, têm os amigos certos, há as cunhas interessantes e por isso mesmo elas vão parar a cargos fundamentais. Mas o seu caráter não revela realmente aquilo onde ela deveria estar, a responsabilidade que ela está a assumir. Então escolhemos os nossos líderes, claro está, pela formação que eles precisam ter, mas acima de tudo, pelo caráter que eles precisam desenvolver. Precisamos, em lugar-chave do nosso país, pessoas não só formadas em universidades, mas pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas fiéis, pessoas de honra, pessoas que valorizam a verdade e realmente estão dispostas a lutar por essa mesma verdade. O verso 3 ainda prossegue, ainda temos mais lições para tirar deste texto. E diz assim: dê-lhes instruções para não abrirem as portas de Jerusalém antes do nascer do sol, e para as fecharem e trancarem enquanto os guardas se mantinham de vigilância. Também ordenei que os guardas residissem em Jerusalém, e que deviam estar nos seus postos em tempos regulamentares, e que cada propriedade de moradia construída junto da muralha deveria ele próprio montar vigilância à secção adjacente à sua casa. Mais uma vez aqui a prioridade é a vigilância e a segurança da cidade. É realmente importante que cada pessoa, pelo menos, vigiasse a sua casa. Isto é o que Neemias está a dizer, por outras palavras. Pelo menos se cada um cuidar da sua casa, já está a fazer um excelente trabalho para a proteção da cidade. Eu creio que este mesmo princípio é válido para nós hoje. Necessitamos continuar a vigiar a nossa família, a vigiar a nossa casa, a procurar que os nossos filhos não sejam bombardeados com ensinos que são prejudiciais ao seu crescimento. E é aqui que eu creio que nós, como pais e educadores, necessitamos ter uma força ativa e interventiva nas sociedades, nas escolas onde os nossos filhos estão, para travar ensinos que muitas vezes são prejudiciais. Nosso país tem refletido sobre áreas vitais para a vida em sociedade, como a educação sexual e outros. É necessário que os pais sejam ouvidos e se possam pronunciar sobre os conteúdos que estão a ser ensinados aos seus filhos. Não podemos permitir que um iluminado possa transmitir aos nossos filhos coisas que estão erradas ou sejam contrárias à ética e à moral de cada família. Então necessitamos realmente de tomar uma posição, mostrando que estes valores são valores fundamentais para a nossa sociedade. E nós temos que vigiar, pelo menos, mais que não seja, pela nossa própria casa. Essa é uma tarefa que nós, como pais e educadores, temos que levar muito, muito a sério, não delegando essa responsabilidade nem ao Estado, nem às escolas, nem à Igreja, pois essa responsabilidade é vital para cada pai. Então, Neemias deu esta orientação e continua o texto a dizer: porque a cidade era muito grande, mas a sua população reduzida. Havia relativamente poucas casas edificadas através da cidade. Então, meu Deus pôs-me no coração convocar todos os líderes da cidade, juntamente com os cidadãos comuns, para se fazerem os registros, porque eu tinha encontrado o registro das genealogias dos que tinham retornado anteriormente a Judá. Estava lá escrito assim: então estão aqui os nomes dos judeus que retornaram a Judá depois de terem sido desterrados pelo rei Nabucodonosor da Babilónia. Eram estes os chefes: Zorobabel, Jesua, Neemias e Azarias. E agora prossegue uma listagem enorme de nomes de pessoas que retornaram. E Neemias pega nestes nomes e vai então ordenar esta cidade, começar a criar as estruturas essenciais para desenvolver esta cidade. E o verso 65, saltamos para lá agora, pois a seguir é só uma listagem de nomes, ainda que sejam importantes, mas diz assim: por isso o governador lhe disse que não comesse da comida consagrada até que houvesse um sacerdote que entrasse e tomasse a decisão final, consultando o Urim e o Tumim. Havia, pois, um total de 42.360 cidadãos que regressaram a Judá nesse tempo. Vieram também 7.337 escravos e 245 cantores do coro, tanto homens como mulheres. Trouxeram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos, e alguns dos seus líderes ofereceram donativos para a obra. O governador deu 8,5 kg de ouro, 50 bacias e mais de 530 vestes sacerdotais. Outros chefes deram 170 quilos de ouro, mais 1.200 quilos de prata, e o resto do povo deu 170 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os elementos do coro, os serviçais do templo e o resto do povo instalaram-se, pois, nas suas respectivas povoações através de toda a terra de Judá. Quando chegou ao sétimo mês, já os israelitas estavam a habitar nas suas respectivas localidades. Vemos que aqui há um trabalho exaustivo que Neemias faz para que o povo pudesse ser instalado, todo este povo que foi contado, mas também houvesse as condições para que o serviço no templo fosse desenvolvido. Ele estava consciente que a razão pela qual o povo tinha sido deportado para a Babilónia era porque o povo não tinha preservado valores fundamentais da sua vida espiritual. E por isso mesmo era necessário restaurar também essa espiritualidade do povo. Aqui, esta entrega dos bens para o serviço de Deus tinha a ver com o coração do povo, tinha a ver com aquilo que o povo considerava ser vital para a sua vida. Infelizmente, muitas vezes, esses bens têm sido mal utilizados por quem são líderes de muitas comunidades. Mas isso é responsabilidade desses líderes, que eles darão a Deus. Cada um de nós, como povo de Deus, tem a responsabilidade de manifestar a Deus o amor e o apreço que tem, de uma forma prática e concreta, para que a obra de Deus também possa continuar. Damos graças a Deus porque muitos líderes têm sido como estes que aqui estão, descritos neste livro de Neemias, que são líderes íntegros, líderes sérios, que levam o trabalho de Deus a sério, como Neemias e Esdras e muitos outros. E por isso são dignos de poderem ter condições para que o trabalho de Deus seja desenvolvido. É necessário realmente que cada um de nós possa obedecer e guardar a palavra de Deus. É por isso mesmo que Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, ele dizia: "A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai." E o próprio Jesus ainda nos diz: "Se sois meus amigos, é porque guardeis os meus mandamentos." Se nós queremos realmente priorizar a nossa relação com Deus, então devemos ter essa percepção de que só o faremos quando, de uma forma prática e concreta, obedecermos à vontade de Deus. No próximo programa nós continuaremos a olhar para os textos da Palavra de Deus e tentar perceber aquilo que Deus tem para nos dizer hoje em dia. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.